Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nesses programas nós estamos falando da Bíblia como um livro. No Seminário Ebenezer, nós temos um curso específico que trata dessas questões e muito adiante dessas questões, que é o curso de Bibliologia Bíblica, que justamente nós vamos falar sobre a Bíblia como um livro. Vamos estudar ela e entender todo o processo de como a Bíblia chegou até nós. Nesses programas nós estamos vendo alguns pontos importantes sobre esse assunto da Bibliologia Bíblica. Hoje nós vamos começar falando sobre as línguas da Bíblia. Eu sei que, graças a Deus, nós em nossas mãos temos nossas Bíblias escritas em português, né? Então, uma grande vantagem para nós. Mas, originalmente, quais são as línguas que a Bíblia foi escrita? Talvez você já ouviu falar sobre o hebraico, talvez você já ouviu falar até mesmo sobre a língua grega, e também você talvez ouviu falar sobre o latim. Afinal, a Bíblia foi escrita em alguma dessas línguas? Será que existe alguma enganação no meio disso, né? Então nós vamos, a partir de agora, ver que realmente algumas dessas línguas foram realmente escritas originalmente a Bíblia. Então o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, e um pouquinho dele, um pedacinho do Velho Testamento escrito em aramaico, tá? E o Novo Testamento foi escrito na língua grega, tá bom? Por mais que eu citei o latim, ou você já tenha ouvido falar do latim, o latim não é uma língua aonde a Bíblia tenha sido escrita. Na verdade, o latim foi a língua que a igreja, por muito tempo, a igreja católica, utilizou nas suas mensagens bíblicas. Mas as línguas bíblicas são o hebraico e o aramaico do Antigo Testamento e o grego que o Novo Testamento foi escrito. Então, o hebraico é a língua onde a grande parcela do Antigo Testamento realmente foi escrito, né? Uma língua que se difere um pouquinho da nossa, né? Parecem mais símbolos do que as nossas letras. Inclusive a escrita, né, ela começa a ser do lado contrário da nossa, né, da direita para a esquerda, e o seu alfabeto é consonantal. Então essa é a língua do Velho Testamento. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico. Aramaico, depois que o povo de Deus foi levado cativo lá para a Babilônia, né, coisas que a gente vê sendo relatado no livro de Jeremias, no livro de Daniel, a época de Ezequiel também, quando o povo retorna, né, já na época aí do livro de Esdras, né, retorna da Babilônia para Jerusalém, o povo volta falando a língua do aramaico. Então algumas partes da Bíblia são influenciadas também por essa época e são escritas em aramaico, né, alguns textos reais daquela época, já que o aramaico era a língua do momento, né, são preservados na Bíblia, por exemplo, no livro de Esdras, e são colocados em aramaico. Nós podemos ver também o aramaico no Novo Testamento, mesmo tendo sido escrito em grego. Nós vemos o aramaico em algumas palavrinhas, como a palavra maranata, que nós temos na Bíblia, e às vezes cantamos em alguns hinos também, hinos religiosos, a palavrinha, que tem o significado de vem Senhor, ou vem nosso Senhor. E outras palavras também no Novo Testamento, que apesar de ser grega, também são usadas palavras da cultura dos judeus da época, que falavam como língua o aramaico. No Novo Testamento, os escritos foram feitos todos na língua grega. Essa língua grega, ela se tornou universal nos tempos do Novo Testamento. Na verdade, isso já veio antes na história, né? Devido àquelas conquistas de Alexandre Magno, Alexandre Grande, que acaba levando a Grécia e a sua cultura para todos aqueles países que foram conquistados, né? O nome desse processo é chamado de helenização. Então, por muito tempo, né, já antes mesmo do Novo Testamento, antes do nascimento de Jesus, o mundo foi dominado pelos gregos e a língua grega acabou se tornando comum. Então, nos dias do Novo Testamento, se falava em muitos locais, se lia muito, justamente a língua grega comum. Então, se você hoje pegar um manuscrito antigo, né, uma cópia antiga de um dos escritos do Novo Testamento, eles vão estar escritos em grego, né? E, na verdade, os manuscritos do Novo Testamento, eles são divididos em duas classes de grego: o grego maiúsculo e o grego minúsculo. O autor Angus, autor do livro História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, vai dizer que o estilo mais antigo é o escrito maiúsculo, também chamado de uncial. E depois de alguns anos foram mudando, né, o estilo da escrita e levou no futuro a se tornar manuscritos cursivos em letras minúsculas. Mas de qualquer forma, sempre esses manuscritos estão escritos em grego. Quando nós pensamos na forma em que ele foi escrito, nós podemos ver que o Velho Testamento foi escrito em pedra, foi escrito em livro ao longo do tempo, até ter sido escrito finalmente de uma forma dos rolos de papiros, né, que nós conhecemos, ou às vezes até em pele de animal. Nós temos até mesmo no livro de Êxodo, capítulo 31, Deuteronômio, o próprio Deus pedindo para que eles escrevessem em pedra. Também a gente tem no livro de Jeremias, Deus pedindo para ele escrever aquelas palavras em um livro. Deuteronômio, capítulo 31, 24, diz: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança, dizendo: tomai esse livro e coloque ao lado da Arca da Aliança vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Em Deuteronômio, capítulo 31, no último versículo, 18, diz: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E conforme ele foi entregando, né, esses livros aos levitas, ou como diz em Deuteronômio 31, versículo 9, essa lei escreveu-a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a Arca da Aliança. Então esses levitas e sacerdotes foram colecionando ao longo do tempo, copiando essa lei, para que pudesse ser ensinado para todo o povo, assim como ordenou Deus desde o início. Então, a lei que foi escrita foi sendo colecionada e repassada ao longo do tempo pelos sacerdotes, pelos levitas. E isso foi acontecendo de uma forma que até mesmo quando eles estavam fora da sua terra de Jerusalém, a terra de Israel, né, terra de Judá, e foram levados ao cativeiro babilônico, Daniel tinha acesso ao livro de Jeremias. No capítulo 9 de Daniel, versículo 1, diz: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então vemos que esses personagens tiveram acesso ao texto bíblico que veio sendo colecionado ao longo do tempo, guardado pelos levitas, pelos sacerdotes, que desde a época de Moisés receberam essa missão de poder colecionar e difundir a palavra de Deus. Aí você pode perguntar também, né? Como é que naquela época eles tinham acesso a um material para se fazer esses livros, para poder escrever esses livros, né? Como é que eles tinham esse acesso, né? A forma mais comum que eles usavam é a fabricação do papiro, né? Então eles tinham aquelas plantas, aqueles juncos, e eles retiravam esses juncos e faziam o papiro de formato do livro, da mesma forma como a gente tem hoje. Esse junco era cortado, né? Quanto mais na base dele, quanto mais no caule dele fosse cortado, melhor ele poderia ser aproveitado. Esse caule iria ser descascado, cortado em tiras, colocado no mesmo comprimento, né, para ficar realmente proporcional ao seu comprimento. Foram colocados de molho, né, e colocados entrelaçados, formando assim um molde de um papel, né, como se fosse o papel que a gente conhece. E depois eles eram realmente prensados para poder ficar de uma forma mais finos, né, na textura, mais parecida do que nós entendemos aí de um papel de um livro, né? E depois eram feito um acabamento, né, normalmente com uma pedra, para poder realmente deixar esses papiros num formato aí que eles pudessem escrever esses livros ou reescrever os livros, já que esses materiais tinham duração limitado, né? Se até mesmo hoje, né, que a gente se diz numa era tão mais moderna, né, nós podemos ter o desgaste dos materiais, né? Nossos materiais são desgastáveis, né? E se perde com o tempo, naquela época também. Então eram necessários que eles reescrevessem esses livros ao longo dos anos. O processo no Novo Testamento, de certa forma, também foi assim, né? A igreja foi colecionando essas cartas que os apóstolos foram escrevendo, que os seus escritores foram escrevendo ao longo dos anos, né? Então, nós temos, através do material do Novo Testamento, nós temos aí a reescrita por parte da igreja que colecionava esses materiais tão valiosos desses personagens que logo morreram e precisava realmente ter de forma constante cópias para ser transmitido para outros cristãos a mensagem da Bíblia. É tão interessante que nós recebemos ao longo do tempo, e até hoje nós encontramos, né, cópias do Antigo Testamento, aqueles manuscritos que foram encontrados lá no Mar Morto, né, além do Novo Testamento, diversas cópias. E interessante porque quando você pega a cópia e compara com outras cópias, elas realmente mantêm o seu padrão original. O cuidado da transmissão da palavra era muito grande por parte dos copistas, porque todos acreditavam, né, por parte dos judeus, acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus, que não pode mudar nada da Bíblia. Então havia um rigoroso cuidado na hora de transcrever esses livros, e que até a igreja mesmo, depois da época do Novo Testamento, foi mantendo, né? E como as cópias que nós temos hoje, nós vemos isso, né? Que há pouca mudança ou poucos erros de copistas ao longo do tempo, baseado no tamanho do livro, né? Proporcionalmente ao tamanho do livro. Sendo assim, nós vimos de forma rápida que a Bíblia foi escrita em três línguas: o hebraico, a maior parte do Velho Testamento, pequena parte de aramaico, e o Novo Testamento escrito no grego. Nós vimos também que a Bíblia foi sendo formada, colecionada, reescrita ao longo dos anos, e ela guardada pelos sacerdotes levitas, que mantinham esse controle, inclusive que copiava para que as pessoas continuassem tendo as cópias da lei de Deus. No Novo Testamento, de igual forma, a igreja foi mantendo essas cópias, conforme foi recebendo essas cartas, os evangelhos, esses escritos, ela foi colecionando e passando adiante, através de materiais como o papiro, que foi falado agora há pouco, e também às vezes couro de animal, né, outros materiais que eles utilizavam para manter essa palavra tão preciosa que chegou até hoje para nós. Que possamos valorizar esse material e ler cada vez mais essas palavras tão importantes que o Senhor reservou para todos nós.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.
His way.